Palavra de Especialista.
Nós estamos recebendo aqui no Palavra de Especialista a Rosália Mendes Otero, que é professora titular de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, professora Rosália.
Bom dia, Adriana.
Professora, a gente está discutindo aqui essa questão que foi fruto de um debate lá no Supremo Tribunal Federal sobre a utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas, né?
Uhum.
E a questão principal, o foco do debate foi a pergunta: onde começa a vida? E eu queria saber da senhora se é importante essa definição para discutir pesquisa com células-tronco embrionárias.
Não, na verdade essa questão está mal colocada e não é isso que está sendo questionado nessa ação, né? O que está sendo questionado é se embriões que estão congelados há mais de 3 anos ou que não são adequados para fins de reprodução podem ser usados para gerar linhagens de células-tronco embrionárias. A questão de onde começa a vida é toda uma outra questão que é semelhante a onde começa a morte. Então, esse é um outro debate, não tem nada a ver com o que está sendo discutido.
Esses embriões que a senhora falou que não são adequados para fins de reprodução, como é que seria a avaliação para definir se eles são ou não são adequados?
Isso também está previsto, já há legislação sobre isso, são as normas que regulam a fertilização in vitro, que é um procedimento que já é usado há muitos anos no Brasil. Então, os óvulos são fecundados, todos os óvulos que foram produzidos naquele ciclo de tentativa de fertilização in vitro e são formados vários embriões, digamos 8, 12 embriões. Esses embriões são observados durante alguns dias no laboratório e só aqueles que estão se dividindo, estão se comportando com o comportamento normal que se esperava daquele grupo de células é que podem ser implantados na mãe. E só são implantados, a legislação que regula a fertilização in vitro só permite o implante de até 4 embriões, certo? Então, vão sobrar desse processo aqueles que foram descartados porque apresentam má formações e aqueles que sobraram. Tem aparência normal, mas sobraram, não podem ser implantados naquela mãe. Então, a legislação prevê que esses possam ser congelados, tá?
Agora, a legislação da Lei de Biossegurança prevê que apenas a partir de 3 anos de congelamento pode utilizar, né?
Isso.
É isso que está sendo feito hoje em dia? Como é que é?
De novo, né? Não há uma legislação sobre isso. Quanto tempo esses embriões devem ficar congelados? Qual o destino deles? O que há uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que eles podem ser congelados. Teoricamente, se a única coisa que existe é isso, eles deveriam ser congelados indefinidamente. Eles não podem ser jogados fora. Então, eles deveriam ficar congelados para sempre, né? O que possivelmente não é isso que acontece. Depois de um certo tempo, os pais não têm mais interesse em tentar um outro ciclo, ou porque já tiveram os filhos, né? Ou porque a primeira tentativa deu certo, qualquer coisa do gênero, esses embriões acabam sendo perdidos, né? Ficam inviáveis. Os 3 anos foi apenas para dar tempo daquela família, daquele casal, decidir se não quer mais usar os embriões para fins reprodutivos.
E por que que a pesquisa? Porque existem pesquisas com células-tronco adultas, né?
Uhum.
E tem toda essa polêmica em torno das células-tronco embrionárias. Eu queria saber por que que é tão importante se pesquisar células-tronco embrionárias.
Eu faço pesquisa com célula-tronco adulta. Eu coordeno no Brasil um projeto do Ministério da Saúde, financiado pelo Ministério da Saúde, que está estudando, está avaliando a segurança de transplantar células de medula óssea em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico, na fase aguda, o derrame, né? Então, eu trabalho com isso, com célula-tronco adulta de medula óssea em pacientes com AVC, certo?
Uhum.
Então, eu sei, nós chegamos a esse estudo clínico porque nos estudos, nos modelos animais, nós temos evidências de que para certas patologias, como é o caso do AVC na fase aguda, as células de medula óssea, elas podem ajudar a recuperação funcional, certo? Porque elas podem liberar fatores que protegem aquele tecido, o cérebro, a não sofrer mais danos, certo? Então, elas têm seu uso, elas têm seu valor, elas possivelmente, alguns desses estudos clínicos iniciais que estão sendo feitos com essas células, em cérebro, em coração, etc., vão resultar em terapias, certo? Mas elas são limitadas. Por exemplo, se o paciente teve o derrame há mais de 3 meses, certo? Essas células já não seriam mais adequadas, certo? Eu precisaria aí, nesse caso, uma célula que pudesse formar novos neurônios, que possa substituir aqueles neurônios que já morreram, por exemplo, certo? E aí eu sei, por todos os estudos em laboratório, em modelos animais, que a célula adulta não tem essa capacidade, ela jamais formará novos neurônios. Então ela não pode ser usada num paciente que já teve perda de células do seu sistema nervoso. Há uma expectativa, e os modelos animais mostram, que a célula embrionária, ela pode se diferenciar, pode formar neurônios, pode formar células do coração. Ela realmente é pluripotente. Ela pode, em teoria e no laboratório, formar vários tecidos. Então, os cientistas veem essa célula como uma ferramenta importante. Nós não temos garantia, nós não temos como prever se ela vai ou não vir a se tornar uma terapia, certo? Uhum. Isso não há como antecipar. Os modelos animais sugerem que sim, mas só quando se puder fazer pesquisas com pacientes é que nós poderíamos afirmar alguma coisa, se elas servem ou não servem para uma terapia celular.
Como é que estão os resultados de pesquisa fora do Brasil? Assim, já existe alguma pesquisa que tenha usado pessoas para se ter um resultado mais assim, conclusivo?
Olha, os estudos com células-tronco embrionárias humanas são muito recentes, começaram a partir de 1998. Então, há um longo caminho a percorrer até chegar ao paciente. Primeiro tem que se mostrar exaustivamente em modelos animais de doenças. Então, tudo isso já foi feito. E há relatos de que vários grupos em vários países, como a Inglaterra, que é um dos países mais avançados nesse sentido, e nos Estados Unidos, já estão aguardando a autorização dos conselhos de ética, né, para que isso possa ser experimentado em pacientes.
Agora, existe alguma possibilidade de câncer, dessas células se transformarem em outras células que não as desejadas?
No início dos experimentos em modelos animais, realmente havia essa possibilidade. Em vários experimentos, se mostrou que essas células elas podem não só dar neurônios, mas dar todos os tecidos. E não é isso que se queria naquele momento, certo? Para tratar aquela doença do sistema nervoso. Mas hoje em dia, depois de muitos trabalhos em pesquisa básica com essas células, já se consegue controlar esse potencial. Uhum. Elas são pré-diferenciadas em neurônios e são injetadas e elas ficam como neurônios. Então, todos esses problemas já foram resolvidos. Por isso que se supõe, se imagina ou se prevê que possivelmente ao longo desse ano já vão começar a aparecer os primeiros estudos clínicos usando células embrionárias humanas, possivelmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Existe um lado muito importante para o Brasil, que é o seguinte: nos Estados Unidos, as células embrionárias humanas podem ser patenteadas. Então, a maioria das pesquisas com essas células lá são feitas por empresas de biotecnologia. Porque se uma empresa tem a patente de uma determinada linhagem e eles mostram que essa célula, por exemplo, é boa para tratar pacientes com Parkinson, isso são bilhões e bilhões de dólares que essa empresa vai ganhar, porque são milhões de pacientes com Parkinson só nos Estados Unidos.
Uhum.
Então, o que isso significa? Se nós, no Brasil, nós não podemos patentear células, o que é extremamente importante, extremamente vantajoso. Então, qualquer terapia, seja com célula adulta, seja com célula embrionária, será grátis. Ninguém pode cobrar, nenhuma empresa, nenhuma firma pode cobrar por essas células, por essa terapia. O que vai acontecer? Na hora que uma terapia for se mostrar eficaz nos Estados Unidos, os doentes brasileiros vão ter todo o direito de entrar com um processo exigindo esse tratamento, porque a Constituição assegura o direito à saúde. Então, o Brasil vai ter que comprar dessas firmas células tronco embrionárias para tratar o paciente brasileiro, certo?
Uhum.
Porque o Brasil não desenvolveu essa pesquisa.
Como é que é? Eu queria saber como é que está, em que pé que está essa pesquisa no Brasil? Por causa dessa questão polêmica da lei, já tem alguma pesquisa sendo realizada? Como é que está?
Tá, então, a lei só foi aprovada em março de 2005, mas só foi sancionada em dezembro de 2005, tá? Então, as primeiras pesquisas com células embrionárias humanas começaram ao longo de 2006, e todos os pesquisadores que se dispuseram a trabalhar com essas células tomaram a seguinte atitude: eles pediram a doação de linhagens a um pesquisador americano de Harvard chamado Douglas Melton. Então, esse pesquisador doou linhagens que ele havia desenvolvido lá nos Estados Unidos e para que os cientistas brasileiros começassem a aprender como trabalhar com células embrionárias humanas, porque tudo isso é um longo aprendizado. Leva muito tempo para treinar pessoal a trabalhar com essas células, elas não se comportam como a dos animais, com as quais a gente tem experiência, são diferentes das adultas. Então, ao longo de 2006, o que se fez foi isso, usando essas células doadas pelo Douglas Melton, tanto na USP como aqui na UFRJ, alguns grupos começaram a trabalhar com essas células. Então, no momento, só há células embrionárias humanas originadas dessas linhagens trazidas dos Estados Unidos, doadas, né, por esse pesquisador.
E que tipo de doença, professora, pode ser curada no futuro, né? Não vamos dizer agora, mas no futuro, com as células tronco-embrionárias?
Olha, a expectativa, assim, digamos, o sonho é que nós possamos tratar tecidos ou sistemas que não apresentam uma capacidade natural de regeneração, ou doenças que, por serem tão agressivas, não dão chance daquele tecido regenerar. Então, por exemplo, o cérebro, ele tem uma pequena capacidade de regeneração, muito pequena. Então, qualquer lesão, qualquer doença que destrua essas células do sistema nervoso, o paciente vai ficar com uma perda funcional irreversível, certo? Então, a grande esperança é que, a partir das células embrionárias, a gente aprenda a fazer novas células do sistema nervoso e possa substituir, assim como a gente faz um transplante de órgão, né? O fígado não funciona, ele é substituído por um outro fígado de um doador. Nesse caso, em vez de substituir o cérebro todo, a gente substituiria regiões desse sistema ou grupo de células desse sistema, certo? Então, essa é a expectativa, que a gente possa pensar em tratar doenças para as quais a medicina não oferece nenhuma perspectiva, como são a maioria das doenças neurológicas, certo? E doenças cardíacas, etc, etc, etc. Enfim, todos os lados que não foram cobertos pela medicina convencional, por remédios e etc.
Bom, é uma esperança mais para bem para o futuro, né?
É difícil dizer, quer dizer, infelizmente a gente não tem como prever, mas se a gente pode falar alguma coisa baseado nas experiências com modelos animais, as previsões são muito otimistas.
Então, tá bom. Conversamos aqui com a professora Rosália Mendes Otero, que é professora titular de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Rosália, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Palavra de Especialista.
Obrigada a você, Adriana.
Um bom dia para a senhora.
Bom dia.
O Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Lucélia Cristina, coordenação de Aprígio Nogueira e trabalhos técnicos de Davi Malafaia. Se você quiser, pode ouvir esse programa pela internet, anote o endereço www.câmara.gov.br/rádio. Na próxima semana, estamos de volta com mais um Palavra de Especialista. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.